Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Então vamos lá, Gui. Vamos lá. Preparados?
Preparados.
Preparados, então é isso. Ele é doutorado no programa de Estética e História da Arte pela USP. Ele é licenciado em Letras, Português, Inglês e Espanhol pela Cruzeiro do Sul, formado em Direção pela São Paulo Escola de Teatro, mestre em Comunicação pela Universidade Paulista, especialista em História da Arte pelo Claretiano, graduado em Comunicação pelo Centro Universitário Belas Artes e técnico em arte dramática pela Escola em Cena. Nossa, menino, que trabalho, hein? Se eu não me engano, nós nos conhecemos na coxia do musical O Grande Circo Místico. É isso? Foi?
Exatamente.
Ele estava lá com aquele olhar atento de gente apaixonada por teatro, sabe? E eu gostei dele logo de cara, assim, foi facinho mesmo. Os nossos santos se bateram, sabe? Energia boa, viramos amigo. Ele, que toda vez que vem a Nova York, enche o meu apartamento de encomendas compradas com 2 meses de antecedência. Ele que é apaparicado por seus alunos e sabe tudo sobre teatro e musicais. O diretor teatral e professor universitário Guilherme Udo. Palmas! A gente não tem efeito especial, Gui, então a gente tem que fazer a gente mesmo.
Tá lindo, gosto, é tipo Foley cinematográfico.
Obrigado, Gui, obrigado por ter aceito o meu convite.
Obrigado você, Leozito, amei o convite, fiquei super feliz. Tantas pessoas legais conversando com você no teu podcast, fiquei super honrado de ser uma delas.
Ai, seu bonitinho, você não podia faltar, né, pelo amor de Deus. Como assim?
Sei, né? Inclusive, você foi falando todo o meu currículo, eu falei, gente, pra quê? Podia ter resumido isso daí, né?
Vai dar dois...
não diz nada das pessoas.
Diz muito, Gui. Sabe, olha só, eu acho... Tá certo, assim, tem um monte de informação ali, mas, assim, foram as tuas escolhas.
Sim.
Foram os lugares que você viu possibilidade... A gente não sabe das coisas até a gente... ter as coisas pra gente, né? Então, essas faculdades que você fez, essas workshops e tudo, foram escolhas suas. O que, que você viu nisso tudo que te trouxe até aqui? Por que, que você escolheu todos esses lugares?
Nossa, é muito louco, né? Porque, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito decidida no sentido de que eu queria ser professor. Então, hoje, ser professor universitário vem muito ao encontro disso. Mas eu queria ser biólogo. Então, eu sempre achei que eu ia fazer biologia, ser professor de ciências. Dava aula para os meus alunos invisíveis, quando era pequeno. E nem tão pequeno assim.
Para os bonecos e...
Não era nem boneco mesmo. Era os alunos invisíveis, assim. Porque eu não tinha paciência de montar o cenário, não. Então, eu tinha minha lousa, sempre tive lousa. Apesar de ter uma alergia ferrada a giz. E eu dava as aulas. E era uma forma que eu tinha para estudar também. Mas tudo mudou quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, que eu mudei de colégio, tudo. E tinha um musicalzinho em cartaz que chama Bela e a Fera, sabe, da Disney?
Acho que já ouvi falar.
É pouco conhecido, muita gente não conhece aí, né, é difícil. E aí eu falei, ai mãe, quero assistir esse negócio. E eu lembro até que um ano antes eu tinha visto uma reportagem na Folha falando sobre a inauguração do Teatro Abril na época, né, e que depois do Les Misérables ia estrear a Bela e a Fera. E eu, na época, sem saber direito sobre esse universo todo, falei, nossa, podia sair logo esse negócio de Les Misérables e vir a Bela e a Fera, né, Disney. E fiquei nessa torcida absurda hoje, quando eu olho e falo, que cabeça é essa que eu tinha? E aí, eu fui assistir com 15 anos a Bela e a Fera, depois de muito assistir, porque é caro, minha mãe falou, que isso? Apesar dela sempre me incentivar a ler, sempre ter me levado ao teatro, aquele espetáculo, esse lugar dos musicais, né, um lugar muito caro até hoje, e ela me levou e eu surtei, né, porque foi uma realização física e presencial essa característica do teatro que é ao vivo, naquele momento, com a respiração da plateia, do filme. Surtei e falei, quero trabalhar com isso. Mas não sei porque, ao mesmo tempo que eu tive essa certeza que eu queria trabalhar com isso, eu falei, não quero ser ator, não quero estar no palco. Eu quero trabalhar com isso, na criação, no desenrolar do espetáculo, em colocar isso em cena, mas não necessariamente no palco. E aí, eu fiquei com isso na cabeça e quis assistir mais vezes. Então, fui pedindo para ir algumas vezes, e aí uma das vezes foi meu aniversário. No meu aniversário, minha mãe me deu um ingresso, eu fui com uma amiga da escola, bem na cena da transformação da fera. Isso não é um spoiler, gente, todo mundo já assistiu a Bela e a Fera ou já escutou a história, né? Pelo amor de Deus. E nessa cena falhou. Você imagina a minha decepção com a fera não virando príncipe, né? Fecharam a cortina, foi tudo aquilo, e eu, sem noção, no auge dos meus 15 anos do reizinho mandão, fui na bilheteria falar, moça, não pode ser. E ela, não, tudo bem, a gente dá um ingresso. Eu, não, moça, eu não quero ingresso, eu quero conhecer o elenco. Porque para mim era tipo conhecer alguém que faz filme. Aí ela falou, mas filho, tá vendo aqui, ó, a bilheteria aqui, o teatro que você assiste é ali, né? No meio tem um portão, fica aí, quando acaba a peça, você vai conhecer todo mundo. A famosa, você tá me tirando, né? Mas tudo bem, vai, me dá esse ingresso, que aí eu faço isso. Fui sem a menor confiança. E quando, no dia que eu fui assistir, que ela me deu esse ingresso de novo, tava caindo o mundo, e mesmo assim eu fiquei lá na saída com guarda-chuva. Primeira pessoa que veio falar comigo, Marcos Tumura. E
Ah,
aí eu
meu,
fui,
o
minha
lindo Max
paixão.
Tumor é
Paixão faz uma falta incrível.
faz.
E Tumuritius, quando me viu de longe, eu indo na direção dele, ele viu que eu era descendente japonês, já gritou primo. E aí eu já
Mentira.
achei aquilo maravilhoso. A gente se chamou até o último dia que eu vi Tumura nesta terrinha de primo. Nunca mais usamos outro artigo para a gente se referir. Artigo não, né? Substantivo para se referir um ao outro. E aí aquilo já me deu um lugar, conversei com todo mundo, só que. Com isso, depois de ir mais vezes, fui conhecendo o pessoal que trabalhava na técnica. E grande parte das pessoas que eu admirava, que eu conversava, tinha feito rádio e TV, tinha feito comunicação. Porque o Brasil não tinha uma formação desta área técnica no nível que se exige para uma grande produção da Broadway, né? A gente, claro, tinha uma formação aí de teatro, mas para essa logística de stage management, tudo, o que mais se aproximava era rádio e TV. E eu fui mudando minha cabeça para aquilo. E fui fazer rádio TV. Vou te dizer, foram os 4 melhores anos da minha vida. Me diverti muito na faculdade, mas eu fiz a faculdade inteira tendo certeza que não era aquilo que eu queria. Porque, obviamente, como o nome diz, eu aprendi produção de TV, e aprendi também, rádio, né? Produção de rádio, esse lugar aí de como lidar com os meios de comunicação. Me apaixonei por rádio, fiz TCC de rádio, fiz podcast de TCC, é um podcast educacional que pensava nos conteúdos do Enem com áudio 3D, que não sei se vocês conhecem, mas é aquele. Tem o The Virtual Barbershop, que é famoso, que você tem que escutar com fone de ouvido e você tem a sensação que ele está cortando o teu cabelo.
Ele consegue passar de um lado pro... Você acha que ele tá andando em volta da sua cabeça?
E a hora que ele vem com a maquininha, você tem certeza que ele vai arrancar teu cabelo naquele momento. Eu achava
Maravilhoso.
aquilo sensacional e fiz um TCC daquilo. E aí, assim, faltava o teatro, né? Então, no meio do curso, eu fui fazer o técnico em arte dramática, junto com a faculdade, porque eu queria esse lugar do teatro. Sabia que o técnico de arte dramática era interpretação, que não era o lugar necessariamente que eu queria. Mas acho importante essa vivência, porque de alguma forma ali eu intuitivamente já estava trilhando o caminho que é o que eu gosto dentro do teatro, que é a direção. E há nada mais importante para o diretor do que entender os seus atores, né? Do que entender o trabalho que ele vai fazer ali. Então foi muito importante, eu levei essas duas coisas. Mas, de alguma forma, eu desisti do teatro quando eu me formei, porque eu fui trabalhar no UOL, aquilo foi tomando meu tempo, quer queira, quer não, eu tinha um retorno financeiro muito interessante. Dentro disso, e não dá pra gente se enganar e dizer que retorno financeiro não é importante na vida, né? E aí eu fui trilhando outros caminhos, mas o teatro sempre chama, o lugar do professor sempre me chamou, e aí eu fui fazer mestrado para poder dar aula. Fui fazer mestrado em comunicação, mas já voltei ali com o teatro. Aí eu uni as duas coisas. Eu fui falar sobre ficção no rádio, mais especificamente sobre os elementos da radionovela e do radioteatro que estão presentes no radiojornalismo até hoje. Como que o radiojornalismo articula isso? Então, ali acho que foi a minha escolha para voltar para esse lugar. Então, fiz o mestrado. Durante o mestrado, não tive bolsa, fiz mestrado particular, então eu tive que trabalhar, foi bem pesado. E quando eu me formei, eu tive um problema no trabalho. E aí, bem no dia que eu tive o problema, abriu a inscrição de direção para a SP Escola de Teatro. Aí eu olhei e falei, que chamado, né? E minha mãe, ela sempre me apoiou muito, né? Então eu virei para ela e falei, olha, eu vou largar tudo e vou cursar a direção. E ela, tá bom, eu com os meus 20 e poucos anos lá, ela falou, tá bom, eu posso te bancar, vamos lá. Como ela bancou na faculdade, no mestrado, me ajudou muito. E aí eu fiz direção e fui me encontrando. E aí foi lá na SP, enquanto eu fazia a direção, que eu pedi um estágio para o Grande Circo Místico, que a gente se conheceu lá nas Coxias. Eu já, nesse meio tempo, acompanhei tudo quanto era musical e tudo quanto era peça que vinha para cá, e peças nacionais. E a Bia Lute, diretora residente do Grande Circo Místico, já era minha amiga. E eu fui para o Rio assistir vocês, muito por causa da Bia e por causa da Lê Colin, né, que era a protagonista, que também já era minha amiga desde o Despertar da Primavera, que eu moro em São Paulo. Eu assisti no Rio mais de 25 sessões.
Você era aquele famoso ratinho de teatro que ia assistir tudo 800 vezes, é isso?
Exatamente.
Tá.
Só que não só como entretenimento, mas já nesse lugar de analisar, pensar, entender o funcionamento daquilo.
E
E aí,
querer
por
fazer
causa disso,
parte disso, né?
querer fazer parte disso. Era uma admiração, ao mesmo tempo que toda vez que eu ia, eu já queria estar ali, envolvido. E o Grande Circo foi esse lugar dessa chance, porque eu assisti vocês, acho que numa sexta. No sábado, eu fui assistir Incêndios. E a produtora do Incêndios é a mesma produtora do Grande Circo, né?
A grande
A Maria
Maria Simão
Simon.
e a
Maravilhosa. E eu encontrei com ela no Incêndios. E eu, na maior cara de pau que nunca mais me veio na vida, virei pra ela e falei: Oi, você não me conhece? Ontem eu fui assistir uma peça tua, hoje eu tô em outra peça tua. Eu curso de direção, eu queria fazer estágio na tua pecinha lá em São Paulo. Aí ela virou pra mim e falou: Olha, por mim tudo bem, só que eu preciso falar com o João Fonseca, porque é a área dele, né? João, sem me conhecer, mas confiando nela e na Bia, super topou. E aí, quando vocês chegaram aqui em São Paulo, eu apareci lá nas Coxias para fazer esse estágio de direção residente com a Bia. E aí as coisas começaram a engrenar. A gente se conheceu ali, como você disse, os santinhos bateram de cara, né? Porque é muito engraçado. Eu assisti outros musicais com você, mas nunca falei com você até aquele momento.
Foi.
E aí a gente, aqui foi uma experiência maravilhosa acompanhar. Primeiro porque o musical brasileiro criado aqui, né? Então tem toda uma questão ali de quanto a Bia me passava do que foi o processo de criação, de acompanhar e viver lá atrás, participar de tudo isso, backstage. E ali foi, e era o meu primeiro semestre de direção ainda na SP, são 4 semestres, mas aquilo foi brotando em mim de uma forma louca que eu fui seguindo naquilo, perseguindo aquilo. Acabou que depois eu dirigi algumas peças por causa dos contatos na SP, a SP é na Praça Roosevelt, né? Então ali a gente conhece muita gente, acaba se envolvendo em vários projetos. Só que o lado professor tinha ficado de lado, e aquilo eu tinha desistido porque eu fiz também querendo trabalhar na Belas Artes, que é onde eu me formei em comunicação. Só que a Belas Artes, quando eu fiz o mestrado, eles só contratavam mestres, né? Você não podia estar no mestrado. E aí eu deixei aquilo de lado até que um belo dia eu recebi uma ligação de um cara que foi meu coordenador um tempo, quando eu era aluno, e professor durante o curso inteiro, ele me deu aula em todos os semestres, que é incrível, que é o Natalício Batista, querendo conversar. A gente marcou, quando eu fui conversar com ele, ele falou, olha, eu acompanho aí, te conheço, sei que você foi um aluno excelente, que você tem esse lugar do teatro, e a gente vai abrir artes cênicas. Queria conversar com você tanto sobre a grade, porque eu tenho um olhar do teatro, mas eu queria pensar aí nesse lugar do musical também, não ser a faculdade tradicional de artes cênicas, e se formar turma tudo, te levar para ser docente, integrar o nosso corpo docente. E aí isso aconteceu, né? A gente conversou em outubro, em fevereiro formou turma, e estamos lá, né? Agora indo para o sexto semestre do curso, então tem ali 5 semestres que eu trabalho na Belas Artes. Um pouquinho antes disso, eu fui chamado para dar aula em colégio, pelas minhas outras formações que eu não falei, porque eu já estou falando igual, né? Um papagaio sem controle, e você é iludinho.
Você já respondeu todas as perguntas que eu tinha para fazer. Eu não sei o que vai ser do nosso episódio a partir de agora, mas tudo bem, vamos lá.
Desculpa, Leozinho. Fiquei
Não, eu
mal.
tô amando, eu não vou te cortar porque você está numa linha de pensamento tão legal que a gente, eu tô entendendo tudo que aconteceu, mas aí a gente vai ter outros papos. Vai lá.
E aí o Natal me chamou e ali eu me realizei como professor, assim. É, eu sou a pessoa mais feliz do mundo por poder juntar o teatro e também atuar como diretor, ainda aqui nas montagens universitárias, com os meus alunos, mas por poder discutir teatro com o pessoal que está aí no final da adolescência e que muitos que respiram arte desde muito antes do que eu respirei arte. Então, eu tenho alunos hoje com 17 anos, no primeiro semestre de Cênicas, que fazem teatro desde os 3, 4 anos. Então, a troca com eles é muito boa. E perceber também a confiança, o local assim, que eu conquistei com esses alunos, de ser convidado para outros projetos, tudo. Então, resumindo, não resumido, e só na parte artística, tirando letras, pedagogia, esse foi o caminho das minhas escolhas aí para o que eu sou hoje, assim.
E o que acontece que os teus alunos te amam? Que paixão é essa? Da onde vem isso?
Leozito, é muito engraçado. Tem uma coisa que é assim, eu estudei em colégio público, ali na Paulista, no Rodrigues Alves. Eu sei que também é uma posição privilegiada de colégio público, estando na Paulista, muito visado, tudo. Então, eu tive professores excelentes, mas eu tenho 32 anos, quer queira, quer não, a pedagogia se renova muito lentamente no Brasil. Então, eu tive professores ainda muito tradicionais, de questão de comportamento e de como lidar com os conteúdos, aquele professor que te faz decorar, que te exige o conteúdo como está escrito no livro. Depois fui para o ensino médio num colégio particular, que eu tive a professora uma das que eu mais admirava era a professora de gramática, que exigia que a gente decorasse todas as regras possíveis. Eu adorava fazer análise sintática, e eu sempre sonhei em ser esse professor, que não se enquadra nos padrões de hoje, né?
Uhum.
E quando eu fui para o colégio, um pouquinho antes da aula na universidade, claro que eu bati muito a cabeça com isso, né? Os primeiros contatos eu fui sofrendo muito. Mas no colégio, apesar disso não se enquadrar, você ainda é muito cobrado nesse lugar, de que o aluno passe no vestibular, de que o aluno tenha sucesso nas provas, nos simulados. E apesar de te cobrarem que você tem uma outra pedagogia, no fundo é essa que você tem que aplicar. Só que na faculdade, eu já estava um pouquinho mais... A minha primeira experiência foi um semestre antes da Belas Artes, num curso de comunicação, que o coordenador me ligou e falou: olha, eu tenho o teu currículo há um ano, o professor desistiu ontem, já está em andamento, você pode vir aqui conversar comigo amanhã? Eu falei, vou. Só que não foi para conversar, né? Eu cheguei, ele falou: oi, prazer, meu nome é Eli, eu sou coordenador desse curso, e me jogou na sala de aula. Ele falou: bom, teu teste é você ir lá dar aula para a turma.
Você nem precisou assinar nada.
Nem precisa assinar nada, mas e o meu desespero, que eu tinha conduzido 4 horas de aula sem ter preparado aula, sem saber qual a trajetória daquelas pessoas, o que elas já tinham visto até aquele momento do curso, nada. E aí eu falei, bom, vamos lá. Fiz uma aula ali trocando com eles, tentando entender onde eles estavam, sinalizando, valorizando o que eles já tinham aprendido, porque era uma turma que já estava muito descontente com a universidade. E aquilo já foi me provocando, né? Eu falei, bom, vou ter que lidar com essa turma, o que eu posso provocar? E com isso, quando eu fui para Belas Artes, acho que eu tentei levar um pouco disso, de tirar esse lugar do professor que transmite conhecimento, mas e levar para a figura que quer discutir, que quer provocar, que quer que as pessoas também tragam as suas vivências. Ao mesmo tempo que a primeira turma em si de Cênicas da Belas Artes é um pouquinho mais velha, e aí eles me viram muito, né? Assim, a gente tem uma idade próxima, mas não próxima. Existe um lapso geracional aí de 10 anos, um pouco mais, mas eles me levaram muito como amigo. E eu percebi que era um caminho que muitos professores têm medo, mas que funciona, porque quanto mais você é parceiro do teu aluno, mais ele acredita em você, mais ele quer explorar as coisas que você propõe e mais ele se desafia. E para mim, o que interessa é que o aluno se desafie, que ele se desloque, e não que ele decore uma série de conteúdos. Mesmo quando eu dou teórica, eu sou professor de história do teatro, não me interessa que ele saiba datas, nomes, todas as peças de um autor, porque isso hoje você digita no Google, você acha em 2 segundos. Me interessa que ele saiba articular, que ele saiba propor as coisas dentro do que ele quer criar, relacionando com esses períodos, que ele saiba, de alguma forma, discutir e estabelecer relações. E aí acho que isso foi me aproximando muito deles. Ao mesmo tempo...
Hashtag fica a dica.
É total.
Já tô...
Eu não acredito em decoreba.
Ótimo.
E aí eles, acho que ficaram muito próximos, e assim, a gente estabeleceu uma confiança muito grande. A Belas Artes tem essa característica, que ela é uma universidade, ela é um centro universitário, então ela tem vários cursos, ela é grande, mas ao mesmo tempo ela é muito pequena, são turmas menores, professores muito próximos, então a gente vai acompanhando as turmas, né? Então a gente vai construindo essa relação. E aí é engraçado que os alunos retribuem, eles são carinhosos, eles te apoiam. Então, quando entra uma turma nova, eles já vão falar que eu sou o professor que tem essa parceria com eles, então as turmas já vêm querendo me conhecer, já vêm querendo trocar. E aí, acho que isso tem gerado frutos excelentes, assim. Esse último semestre agora, que a gente passou por toda a situação da pandemia, mudamos para ensino remoto, uma série de dificuldades, eu tinha todos os meus alunos presentes na aula comigo online, ao vivo, tentando descobrir as ferramentas e participar, e acreditando, fazendo lives dentro das doideiras que eu propunha para eles, para que eles também se expressassem artisticamente. Então, acho que é muito por isso, assim, eu não acredito nesse professor ditatorial. É óbvio que no final, isso eu deixo sempre bem claro, a gente também precisa estabelecer uma nota, mas a minha nota é olhar para a trajetória deles, olhar de que ponto eles iniciaram o semestre e se eles se deslocaram. E aí acho que isso gera esse lugar da gente poder trocar muito. Assim como eles gostam de mim, eu gosto muito deles. Assim, seria muito triste para mim me desligar disso hoje.
É muito legal ouvir você falando sobre eles, porque dá para perceber a tua paixão pelo que você faz, Gui. E eu acho que é isso que nos atrai, né? Porque você tem. Quando eu olhei você pela primeira vez, eu vi assim um ursinho de braços abertos querendo me abraçar, sabe? E eu falei, eu acho que é assim que as pessoas te veem, né? Com essa paixão toda que você transmite na tua fala.
É engraçado, porque você falou isso, e acho que quando as pessoas são mais sensíveis, como você, elas percebem isso de cara. Mas eu, na verdade, tenho essa pose de ursinho e tudo, mas eu sou muito fechado no início, né? Então, acho que você deve ter reparado, depois eu assisto peça de braço cruzado, e eu adoro uma primeira fila. As pessoas ficam desesperadas. Quem me conhece fala: esse filho da puta tá na primeira fila odiando essa
Por que
peça.
que esse demônio comprou a primeira fila?
Todo mundo me fala isso. E aí acho que os alunos também, na primeira vez, ainda tem esse lugar, né? Assim, a gente precisa ir conhecendo. Mas quando a gente se conhece, eu adoro, assim. Uma das coisas que eu mais me divirto é levar meus alunos para assistir peça, que é uma das coisas que motivou minha pesquisa de doutorado. Eu faço doutorado em estética e história do teatro, mas eu falo sobre a pedagogia teatral, o quanto é importante essa construção de referências, esse arcabouço. Então, para mim, é uma delícia ir ao teatro com eles. E aí eles se sentem tão meus amigos que, assim, tem aluno do primeiro semestre que entrou agora, que às vezes não tem o que fazer, me chama na videochamada no WhatsApp às 11 horas da noite, sabe?
Que demais! Você
E eu
conseguiu
sou o louco
un...
que atende.
Você conseguiu unir o útil ao agradável, né?
Hoje é isso, assim, eu me sinto muito realizado, porque é o lugar que eu faço dinheiro, e aquela história de fazer dinheiro com a nossa paixão é importante, é gratificante, é muito verdade. Mas mais do que fazer dinheiro, que é importante para a gente sobreviver no mundo em si, eu me alimento ali emocionalmente, espiritualmente, nessa troca, acreditando nesses meninos, podendo ali. Eu me divirto. Mais do que trabalho, é uma diversão.
Que eu acho que é a chave do teu segredo. O segredo da sua chave? Não, gente, o que que eu acabei de falar? A chave do seu segredo, é exatamente. Ô Gui,
Sim.
você conhece Nova York como a palma da sua mão, né? Você já veio aqui várias vezes e toda vez que você vem, quantos musicais você assiste?
Ai, Léo, precisava fazer essa pergunta.
Por
Vamos
quê?
lá. Várias vezes, assim, não, né? Eu fui duas vezes para Nova York. As duas vezes eu te perturbei, como você já disse. Comprei uns Funko, uns tênis, mandei entregado para casa. Ainda as pessoas devem estar falando: olha que filho da puta, vou contar a história ainda. Pessoas, eu fiz assim: Léo, preciso comprar um Funko porque vai esgotar. Posso mandar pra tua casa? Aí o Léo Inocente: pode, meu endereço é tal. Mandei o Funko, aí eu vi outra coisa que ia esgotar, mandei, só que eu já não fui avisando. Pessoa retardada, né? Que acho que o quê? Contratou um depósito em Nova York,
Não,
chamado
aí
Léo Abel.
eu chegava no meu prédio, mano, num prédio que tem portaria. E aí o meu porteiro dizia assim:
Rica, isso é rico em Nova York.
Meu porteiro dizia assim: Léo, tem um montão de caixa aqui para você. Eu falei, não, mas eu não comprei nada. Eu não tenho nada para receber. Não, mas tem umas 5 caixas aqui para vocês. Aí eu fui pegar as caixas, tava tudo no nome do Guilherme.
Sou eu, né? Essa pessoa que avisa. Que... Mas enfim, né? Fui 2 vezes e posso dizer que conheço muito de Nova York por causa de você, né, Leozito? Acho que você foi... É isso assim, você foi um puta amigo, um puta anfitrião. A primeira vez que eu fui passeando comigo, com a minha mãe, e aí acho que você sabe que você já era super importante, mas como essas memórias de Nova York com a minha mãe são muito próximas da morte dela, você faz assim, parte das minhas memórias mais preciosas, e tenho um carinho muito grande por isso. E que você mostrou muito Nova York pra gente. Minha mãe tava ali comigo sabendo que ela tava realizando um sonho meu. Porque para quem gosta de musical, Nova York é um sonho sempre, né? E aí, desta primeira vez que eu fui, eu vi, acho que assim, em... quantos dias eu fiquei? Acho que eu fiquei 14 dias, não, fiquei um pouquinho menos 14, fiquei 12 dias, eu vi 15 peças.
Era peça, era matinê, era peça à noite, se tivesse peça às 11 da manhã, ele tava lá.
E ainda tô falando assim, 15 peças, falando... peça, porque aí eu vi Harry Potter, que são 2, na verdade, então já dá 16, e Angels in America, que também são 2, então daria 17, né? Mas, isso, contando assim, por obra, foram 15 obras a primeira vez. A segunda, eu já fui uma pessoa mais contida, porque eu falei assim, apesar de eu ter conhecido Nova York, ficou uma coisa muito louca, né? Porque o Léo via, ele ia me encontrar, eu tinha horário pra tudo, por causa das peças. E aí, da segunda vez, eu quis ter um pouquinho mais de folga. Aí, eu também assisti 5 pecinhas em 10 dias. Foi uma pessoa mais contida. Falei, não vou selecionar, não dá pra abarcar o mundo. E até mas é óbvio que dá aquele nervoso.
Até porque era uma temporada que não tinha muita coisa boa, né?
Não tinha ali grandes coisas que estavam chamando, essa atenção, tudo. Mas eu sou daquela pessoa que gosta de rever coisas. Então... óbvio, pra isso você precisa ter tempo também e dinheiro, né? Porque o lugarzinho pras pecinhas ser cara, Deus do céu.
Porque custa dinheiro fazer tudo aquilo, né, Gui?
Custa.
É isso. Muita grana.
Não dá pra desmerecer nada, assim. Mas é que o problema é que em dólar, né, a gente ganha em real.
Pois é.
Esse é o fato.
Esse é o...
Ô, Gui... É difícil lidar com isso.
Fale. O que que você tanto admira nos musicais americanos?
Leozito, eu não sei se é nos musicais americanos. Eu acho que hoje, até porque eu estou orientando uma pesquisa de iniciação científica sobre a história do teatro musical no Brasil, e a pergunta que a gente fez, mesmo entrevistando as pessoas que nunca fizeram teatro musical autoral brasileiro, que fizeram só franquias da Broadway, apesar desse nome ser péssimo, não é uma franquia em si, né? A gente sempre começava a entrevista perguntando o que é para você o teatro musical e terminava as entrevistas perguntando se existe teatro musical autoral brasileiro para qualquer entrevistado. As minhas orientandas, as minhas alunas tiveram essa sacada para conduzir a pesquisa delas. E escutando essas entrevistas, foram mais de 25 convidados, e refletindo com elas tudo e pensando um pouco na minha trajetória, o que me atrai no musical é o poder e esse contrato que é estabelecido, que o teatro estabelece em si, mas que no musical acho que fica mais potente, de que durante aquele período, durante aquele momento que a gente vai estar juntos, a gente vai achar que tudo é possível, que tudo é aceitável, inclusive a coisa mais absurda do mundo, que é conversar cantando. E que a gente vai sair de lá e vai continuar tocando as nossas vidas e em algum momento refletir sobre aquilo, mas que naquele momento eu me dediquei àquilo, eu me possibilitei àquilo. Meio que a suspensão da descrença que a gente estabelece no cinema, no audiovisual, que é o momento que apaga a luz, você tá ali numa tela que te envolve, tudo, que o cinema tem todo esse ambiente para isso, e muitas vezes a gente vê um lugar que preza pelo realismo. O musical não tem nada de realista normalmente, né? Porque para começar ninguém canta na vida como que se canta no musical, então já quebra essa regra do realismo. E acho que as pessoas se possibilitarem essa fantasia me encanta. É esse lugar da poética, da fantasia, do brincar, do lúdico.
Uhum. Bom, eu ia te perguntar também o que que você acha dos musicais brasileiros. Você basicamente acha é a mesma coisa, né?
Hoje eu acho que é a mesma coisa, mas eu acho que a gente tem outros musicais brasileiros que não tem nada a ver com a linguagem da Broadway e que também são incríveis, assim. O Brasil é um país que tem ali na sua cultura e principalmente na cultura do Norte, Nordeste, que muitas vezes sai desse eixo de musical que a gente conhece, Rio, São Paulo, apesar de Norte e Nordeste também ter ali suas produções musicais, mas a nossa cultura é muito teatro musical. O Boi Bumbá, se a gente pôr ali fazer uma análise mais profunda, for buscar os elementos, também tem muitas coisas que se encontram. Então, acho que não necessariamente a gente tem uma linguagem da Broadway, e claro que nos últimos tempos, depois desse boom dos anos 2000 aí, a gente começou a se inspirar muito neles e tem uma produção muito parecida com a americana e de qualidade, mas a gente tem produção brasileira que vai para um outro caminho, e que é tão poética quanto e que conversa com o Brasil num outro lugar que a gente se vê representado. Então a gente vai ter desde o Vitor Rocha, que ainda também tem um pezinho ali na Broadway, apesar de trazer esses elementos, que tem lá o Cargas d'Água. E a gente vai ter também outras produções, como o pessoal da Barca, né, que tem aí o Alto Reino do Sol, do Suassuna, tem o Gonzagão, tem um lugar ali de trabalhar as figuras brasileiras. E a minha paixão deles, que é o Auê, que é um musical, mas que é um show ao mesmo tempo também. Então, eu gosto dos dois na mesma intensidade, acho que são linguagens diferentes e que o tráfego entre elas, o poder se comunicar e pegar ali aquele livro Roube como Artista, acho que para mim faz muito sentido. Você pegar elementos que te interessam ali, retrabalhar aqui, criar, é o que interessa. Hoje eu não gosto tanto de rótulos. É muito louco, assim. Porque se eu me perguntasse isso, talvez 3 anos atrás, quando eu ainda não dava aula de artes cênicas, eu te falaria outra coisa, assim, eu seria muito defensor da Broadway. E não é o meu lugar hoje.
Como você vê a Broadway hoje em dia? Onde você acha que eles estão focando?
Nossa, eu acho que assim, tem um lugar da Broadway que é comercial, que a gente não pode esquecer, é um grande negócio, e que aí, desse lado, existe um foco. Muito claro nos últimos tempos em tentar abarcar e trazer as minorias. Não estou dizendo que ao fazer isso eles estão realmente lutando e abrindo espaço para essas pessoas, mas sim que muitas vezes quando isso acontece é um lugar para atrair público, porque é uma discussão que está muito fervente hoje. Então a gente tem ali, claro que já ocorreram algumas outras vezes, a própria Bela e a Fera, que é minha paixão, teve uma Bela Negra. Mas a primeira Bela Negra foi a Toni Braxton, né? Então já foi para chamar público. Então a gente tem ali Elphaba Negra, há pouco tempo a gente teve a stand-in da Glinda que entrou, que é negra. Então acho que tem esse olhar para tentar mostrar a diversidade, trazer os grupos que eu nem gosto de chamar de minorias, eu gosto de chamar de grupos minorizados, porque eu acho que não são minorias, são grupos que têm pouca atenção do grupo dominante e aí, portanto, são minorizados. Então tem esse lugar comercialmente, e acho que de questão de temas, o que tá, vem sendo trazido, é um pouco claro que nos últimos tempos, já a Broadway sempre trabalhou com isso, mas tem um lugar de uma adaptação cinematográfica muito forte, né? A gente teve Pretty Woman, aí tem o Moulin Rouge, ao mesmo tempo que tenta se
Beetlejuice.
Beetlejuice, ou adaptações como o Bob Esponja. É trazer esse universo que já tem um público garantido, também um olhar comercial de alguma forma, né, para Broadway, porque a gente precisa pensar que a Broadway é um lugar, a Broadway não é um lugar em si, né, existe a avenida, mas não tem, a Broadway é uma, a gente pode dizer que, pode não, é como é categorizado, né, são os teatros na ilha de Manhattan, que tem uma quantidade X de lugares.
Você sabe qual a diferença?
Eu tenho anotado, Léo, mas de cor eu nunca sei quantos que é o da Broadway, Off-Broadway e Off-Off-Broadway. Eu só sei que é pela quantidade de
A
lugares.
rua Broadway tem só três teatros, na verdade. Então
E
eles
só um
acabaram.
deles é Broadway, não é?
Não, acho que os três são Broadway.
Acho que os três são, tá.
Isso. O que classifica um teatro Broadway, ser da Broadway, é a quantidade de assentos. Então, se o teatro tem mais de 499 assentos, é um teatro considerado Broadway. Aí, menos que isso, é considerado off-Broadway. E aí tem um outro número, acho que 199, abaixo de 199, é considerado
Off, off.
off-off-Broadway.
Eu sabia que era pela quantidade de lugares e tinha um número anotado em algum lugar, mas não decorei isso. Mas a gente precisa lembrar que, assim, é uma quantidade absurda de teatro, né? E muitos deles com grandes produções caríssimas. E eles vivem exatamente desse lugar comercial e de atrair turista, eminentemente, né? Porque, tudo bem, você mora aí, mas não dá para dizer que o Léo vai assistir peça na Broadway pelo menos 3 vezes na semana.
Não, mas iria se pudesse.
Não, iria se pudesse, é uma outra lógica. Mas para esse negócio se sustentar, precisa desse olhar comercial, né? E eu acho que com isso, por exemplo, a gente tem muito a aprender. O olhar comercial, o tino comercial, esse funcionamento dos produtores na Broadway de bancar e também ver que aquilo não vai ter retorno e saber a hora de tirar, apesar de ser muito triste, apesar das pessoas fazerem escândalo, quererem se jogar, e a gente saber que é real porque precisa tirar. A gente acabou de ver uma peça que saiu de cartaz que, se você for olhar, os fãs brasileiros estão surtando, que é o Frozen, né? Que a pandemia impossibilitou, a Disney já disse que vai tirar de cartaz, não vai voltar. E aí, e eles tinham feito uma jogada comercial ali, né? Colocaram uma Elfaba é ótimo, uma
Você
pessoa trocando o
tá
nome dos personagens.
confundindo, Mi, você tá confundindo.
Eu vou corrigir, colocar uma Elsa negra, né? Apesar de que para mim fizeram whitewashing com ela. Todas as imagens dela, ela não é negra, né? Mas tudo bem. Reformularam ali um número musical para poder aparecer em tudo quanto é programa, fazer divulgação. E mesmo assim, não se sustentou, né? Então, acho que com isso a gente tem muito a aprender. A Broadway tem um lugar comercial que é muito importante.
Isso. E a questão de criação da Broadway. O que que você
Nossa.
conhece o processo de criação desses espetáculos?
Conheço o processo, e eu acho assim, que é um processo muito interessante, e muitas vezes eu queria ver esse processo sendo reproduzido no Brasil. Claro que a gente pode dizer que um processo em menor proporção, um processo de criação de teatro de grupo no Brasil, é muito próximo nesse lugar de workshop, de se cria, faz tryout e ver o que funcionou, o que não funcionou e se recria, mas a proporção é muito menor, né? O musical da Broadway tem ali desde a parte da decisão criativa, que se escreve pensando em algumas pessoas ou não, né? Não é uma obrigatoriedade, né? Até o momento que se vai para esses workshops para levantar aquilo e no próprio workshop já vai ali recriando o que se acha que funciona e o que não funciona. Para ir fazer tryout normalmente fora de Nova York, né? Como via de regra fazer fora em outras cidades, e aí dar passagem dessa cidade para Nova York em si fazer um último ajuste. Acho que isso seria muito interessante ser feito aqui também. Ainda mais porque o tamanho do Brasil comportaria isso, né? A gente tem um país de um tamanho absurdo, com profissionais hoje super competentes para essa área. Então, acho que seria é um próximo passo que a gente poderia dar, assim. Acho que a gente peca nisso, e uma coisa que também tenho falado muito, percebido muito nas pesquisas, é que a gente peca em documentação. Um musical vai para Broadway, muitas vezes ele já tem álbum lançado, ou está gravado, a divulgação em vídeo de algumas coisas já saiu, ele estreia com programa, com toda a merchandising feita. Isso a gente precisa aprender. Mas principalmente a parte de registro. Às vezes já sai, ele entra em cartaz na Broadway, em 5 songbook lançado. No Brasil, quantos musicais autorais têm songbook?
Pois é, eu acho que as pessoas não sabem, mas um espetáculo para chegar na Broadway, ele leva mais ou menos de 5, 7 até 10 anos. É um processo muito longo. Eles fazem muito workshops onde eles vão testando as cenas, as músicas, eles contratam os atores da Equity, né, que é uma associação de atores profissionais, que a Broadway só trabalha com esses atores dessa associação. E eles vão viajando pelo país, depende do produtor, onde ele está localizado, enfim, onde ele tem, da onde ele está tirando o dinheiro dele, e eles vão viajando o país fazendo o espetáculo, né? Então, quando o espetáculo chega na Broadway, ele não está estreando necessariamente, né? Ele já passou por muitos testes, por muitas provas. Só que aí ele passa pela prova maior, que é a Broadway em si, porque não é porque funcionou em Ohio, funcionou em Boston, que vai funcionar aqui em Nova York, na Broadway, porque a gente já tá falando de um público internacional. É diferente.
Exato. E acho que tem. A Broadway é uma prova dupla, né? Porque, primeiro que, apesar de não ser uma estreia, como você disse, tem ali todo mês de preview, né? Antes de estrear em si na Broadway. E desse mês de preview pra estreia pode ter uma modificação também, né?
Pode.
É uma adaptação ali pra Broadway, os últimos ajustes. E às vezes passa pelo preview, mas morre antes, né? Morre, tem uma curta temporada.
Exatamente, que é pra não gerar déficit, né? Não gerar,
é,
como
pra
fala?
Não dar prejuízo.
Pra não dar prejuízo, exatamente. Eu fui assistir Moulin Rouge antes de estrear na Broadway. Eu fui até Boston pra assistir Moulin Rouge.
Eu lembro. Foi logo depois que eu fui pra Nova York, um pouquinho antes.
Você não...
Fiquei inveja.
Mas eu achei uma Boston mesmo. Ah, tá tchurrits. Ah, piada boa.
Ai, foi boa, gostei.
Ô Gui.
Sim.
O que te move?
Nossa, então, quando você me convidou foi esse momento de desespero, porque é tipo Marília Gabriela, né?
Eu tô agora te olhando aqui, ó, debaixo do óculos.
Nossa, gente, o que me move? Acho que o que me move é acreditar que a gente pode, de alguma forma, trazer a poesia pra vida, acreditando que ela vai ajudar a gente a mudar o que precisa ser mudado, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo. É, e aí o que eu quero dizer com isso é, desde a política, que a gente vive aí uma situação complicadíssima com um presidente que eu me recuso a chamar de presidente, até mesmo a empatia que a gente precisa criar na situação que a gente está vivendo, das pessoas entenderem a necessidade de ficar em casa, a necessidade de isolamento social. E aí eu acho que a poesia é o que... lugar que pode ajudar a gente a fazer com que tudo isso seja compreendido. Então, acho que o que me move hoje e que tem movido desde o início da vida, olhando para fazendo essa retrospectiva que você me ajudou a fazer, foi quase uma terapia, é isso, assim, é acreditar na poesia da vida e na poesia do discurso para que a gente possa melhorar sempre e evoluir. Senão, acho que eu preferia falar, Deus, então vamos lá, faz um dilúviozinho de novo e pode povoar de novo com os dinossauros.
Ai, seu lindo. Gui, conversar contigo é sempre uma delícia, tua paixão me contamina. Meu Deus, eu amo ter você por perto. Por favor, venha sempre a Nova York, envie caixas. Eu não me importo de recebê-las. Enquanto eu tiver lugar, eu vou acomodá-las aqui.
É, só espero que alguém aí não fique com raiva de mim por isso, né? Porque
Rodinei...
nem dá atenção direito pra ele, odeia aquele dia, né?
Tá tudo bem, tá tudo bem. Obrigado,
eu vou,
Gui.
Sim, amigo. Obrigado você. Eu também adoro conversar com você, Leozinho. Acho que a gente tem uma troca muito boa. Todas as vezes que eu fui aí... estar com você é uma delícia, quero muito de novo, vamos ver quando poderemos agora, né? Tava animado que vocês vinham esse ano pra cá e aí veio tudo isso.
Pois é.
E eu fiquei muito, muito feliz com o convite mesmo, amigo, porque você conversou com tantas pessoas que eu admiro, que integrar essa lista pra mim é uma honra, fiquei muito feliz mesmo.
É uma honra pra mim ter você. E você que tá escutando o podcast O Que Te Move, não perca... A gente tem mais episódios de o podcast O Que Te Move na Gringa e o nosso querido podcast O Que Te Move toda sexta-feira. Tá bom? Se você quer escutar mais uma conversa linda como essa que a gente teve com o Gui agora, fica ligadinho na gente. Um beijo, Gui.
Beijo, Leozinho. Obrigado.
Tchau! E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.